comes a time when we heed a certain call, when the world...
Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gata Antônio, senhora Jovem Nerd, e para gravar o Caneca de hoje, deixe o seu ego lá fora!
Nossa, maravilhoso!
Tem muita gente aqui hoje, gente, tá lotado isso aqui, tá cheio, a gente nunca gravou com tanta gente.
Tá igual, tá
We Are the World, né?
Não, aqui é We Are the Treta.
We Are the Treta.
Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa, e eu conheci uma pessoa que foi salva por essa música.
Olha, que legal, hein?
True story.
Caralho.
Inspirador, inspirador. Aqui é o Mônica e no documentário eu não conhecia ninguém além do Michael Jackson.
Ah, mentira, André.
Puxa,
mentira,
não.
Mentira,
é impossível, André.
Meu Deus, impossível, impossível.
Não, mentira, eu conheci isso no Wonder também. De resto, eu não conheço nada, ninguém.
Como assim? Ray Charles?
Não é possível, Ray Charles? Tiratânia? Não é possível?
É, Cyndi Lauper.
Eu não sei quem é Cyndi Lauper.
Cyndi Lauper.
Ana Rich. Dana Ross.
Cyndi Lauper é foda. Cyndi Lauper, grande.
Eu nunca mais vou chamar de Cyndi Lauper, cara.
Ela é irmã da Jennifer.
André, se você conhece a música do Goonies, você conhece a Cyndi Lauper.
O que é Goonies? Eu não...
Ah, caralho.
E o Dave vai sair, o Dave vai embora, acabou a gravação.
Gente, calma.
É um choque de
calma,
gerações.
Gente, não vamos... É um choque.
Nunca assisti o Goonies. Eu não sei o que é isso.
Falhei como mãe, desculpa,
ai,
gente.
Não, gente.
Claro que assistiu, a gente tinha o DVD. Claro que assistiu, tá de historinha aí pra boi dormir.
Que historinha?
Pelo visto, ele nunca assistiu. André, girls just wanna have fun.
Não, gente, não vamos ficar aqueles velhos chatos. Eu não quero ficar velha chata.
Estamos velhos
chatos. Não vamos ficar velho chato. Vamos entender a juventude, vamos. Que não vê essas coisas boas.
Vamos deixar o Alan se apresentar e vai, Alan.
É.
Aqui é o Alan do Box. E quem diz que hoje em dia não daria pra fazer um bom We Are The World é porque não sabe o que tá falando. Só digo isso.
Ah, só botar o Manuel e Miranda lá, como é que é?
Se desce, já tinham feito.
Já fizeram e não ficou bom, não ficou igual. Não chegou nem aos pés.
Não, hoje em dia? Fizeram hoje em
fizeram,
dia?
Fizeram,
fizeram. Não. É porque não escolheram as pessoas certas.
Eu nem me lembro quem tava, de tão nada a ver que foi.
Justin Bieber tava.
Nossa senhora, acabou.
Começou errado já.
Aqui é o Tucano e El Jarro me representa.
Caraca, El Jarro, é que delícia, só na vanguarda.
Era eu que ia ficar esperando arrumar o som e o caralho a seco. Eu ia estar igual ao Jarro, maluco.
Cara, o Jarro tava loucaço.
Gente, as pessoas estavam escondendo as garrafas de vinho do cara.
Tá.
Eu tava achando, chega, chega. Não deixa o cara beber.
Eu tenho certeza que já fizeram isso comigo.
Esconde as garrafas do Tucano.
Será que o Jarro tava com a mãozinha de Playmobil lá, né?
Aqui é a Azaghal e hoje eu vou ser o máximo de velho chato possível.
Nossa, começou, gente.
Modo velho chato on.
Não vamos ficar, não vamos ficar assim, gente.
Uma caneca de mamica!
Então, meu amor, eu já nem preciso te apresentar, não é? Você tá sempre aqui agora? Você tá morando aqui no Caneca?
Quem? Ai, tanto jabá. Seu jabá.
Seu jabazeiro. Vem, meu jabazeiro.
Ah, não, porque amanhã, se você estiver ouvindo no sábado, no dia do lançamento do Mamicas, dia 10 de março, é o Oscar.
Opa!
E a gente vai estar de pijama no Oscar de Pijama!
Ai,
mais
que
uma
delícia.
Vez, a nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube do Jovem Nerd, que é a sua segunda tela da grande premiação do Oscar. Estaremos todos lá de pijama, que a gente sempre falou. As pessoas que estão de smoking, de vestido e tal, é só quem tá lá no Oscar e quem tá no estúdio.
Sim.
Pra ficar bonito, pra ficar parecido, tipo assim. O resto tá todo mundo de pijama em casa.
Todo mundo.
E aí a gente falou assim: vamos fazer uma cobertura do Oscar exatamente como todo mundo. Vamos estar de pijama.
É uma delícia, gente. Essa ideia é genial. Genial.
Então, a forma mais confortável de trabalhar. Pô, já viu isso? Trabalhar em pijama? Maravilhoso.
Delícia, gente.
Aí, é isso. A gente vai estar lá desde o início, desde o tapete vermelho. Vai ter Malvi, Dani, Mary Jo, ao vivo e em vídeo ali.
Olha aí, Mary Jo, diva.
Julgando as pessoas. É isso. O tapete vermelho é isso.
Né? É julgamento, gente. É julgamento puro. Na sua essência, na sua, sabe?
Mas a gente vai estar cobrindo toda a live com vários convidados maravilhosos. Pô, eu e a Zaka vamos estar lá. Priganico vai estar lá também. Já falei do mal do Vidani e da Mary Jo. Mas teremos Max Valarezo, a única pessoa no mundo que vê todos os filmes do Oscar.
Olha, gente.
Todos. É tipo... Meu ah, Deus. Não, são os quê? Os 10 filmes? Não. Os 10 filmes concorrendo a melhor? Não. Ah, não. Os 10 filmes estão concorrendo a melhor Oscar e os atores, atrizes e tal, e efeitos especiais, animação. Mas ele não vê os documentários curta-metragem. Vê tudo. Meu vê Deus. As animações curta-metragem, ele vê os filmes que estão concorrendo a Oscar de melhor cupcake que foi servido na gravação.
Que isso, gente?
Qualquer... Max Valarezo sabe muito de cinema do canal Entre Planos. Teremos também Catiúcha
Barcelos. Olha aí, Catiúcha!
Vamos se apresentar? Vamos se apresentar?
Não!
Catiúcha estará lá conosco também. Teremos a Alê Santos mais uma vez conosco lá. Muito bom! Vai ser um papo muito bom de cinema. E teremos também Gavetinha!
Gaveta! Olha aí, Gaveta!
Teremos o Gaveta pela primeira vez agora.
Gente, é só gente boa, hein? Gente fina.
Vai ser divertidíssimo. Ó, preste atenção. Começa no dia 10 de março, domingo, às 19 horas no canal do YouTube do Jovem Nerd. Começa a transmissão e a gente vai junto até o final! Até
olha
o final!
Olha aí, até o fim, hein? Segurando as mãozinhas. Vamos lá, exatamente, até o fim.
De pijama. E ó, eu sei que vai ter treta, que tem um filme da Emma Stone.
Estão dizendo que é uma loucura.
E aí o Azaghal acho que odiou o filme e acho que o Gaveta adorou. Então vai ter
treta.
Esse filme eu não vi, porque é uma questão de princípio, né? A Emma Stone, então eu não posso, enfim, não posso ver. É
por
isso.
Quê?
Porque ela me dá gatilho, eu não sei. Eu não sei explicar.
Gatilho?
Eu não aguento, eu não consigo, tipo, eu não
você,
consigo.
Você fica o quê? Depressivo? Depressivo?
Não, eu fico irritado.
Irritado? Que isso?
Eu não sei, eu tenho certeza que ela é uma pessoa muito legal e tal, mas eu não consigo ver filme. São duas pessoas. O mais antigo é John Cusack.
John Cusack?
Impossível, impossível.
Pô, eu gostava dele.
Não consigo ver um filme do John Cusack, eu quero bater a cabeça na parede. Eu não sei explicar. Eu também tenho certeza. Eu gosto da irmã dele, a Joan Cusack, que é ótima. Vi qualquer filme
sim.
dela.
Adoro.
Do John, não consigo. Mas eles vão brigar, provavelmente, vai ter treta, a Zagal e o Gaveta, porque opiniões completamente opostas.
É isso que a gente quer ver. Eu quero ver treta. Eu quero ver gente julgando vestido e tendo treta. É isso. Então, tá bom? Eu vou acompanhar, eu vou ficar aqui olhando de cabo a rabo, tá? Ai. Tudinho.
Não perca o Oscar de Pijama ao vivaço no canal do YouTube do Jovem Nerd, domingo, dia 10 de março, a partir das 19 horas.
Que
entra no link aí pra você ativar o sininho. E olha, eu juro que eu vou parar de encher o saco de vocês pra comprar Rothgun! Mas é que o jogo é muito bom. Olha só, jogo com 95% de comentários positivos.
Gente,
é
isso é uma vitória.
É
vitória!
Isso é um jogo. Orgulho esse jogo. Um jogo card game que vai desafiar sua mente, que você vai jogar com o Rothgun. Você vai conhecer a história do Rothgun. Se você sabe que, né, é um livro baseado no primeiro livro que o Leonel escreveu, A Lenda de Rothgun, O Garoto Cabra. E a história foi adaptada pro game. Então você vai jogar, mas você vai conhecer a história. Eu vi algumas pessoas fazendo live do final, porque o final do livro é de explodir a cabeça. Deixa você desesperado. Meu Deus, eu tenho que ler o segundo agora. E aí o final do jogo é exatamente igual o final do livro, sabe?
Oh.
E aí, a cara da galera que não conhecia a história é muito maneiro.
O quê?
Pelo amor de Deus!
Que maneiro,
porque
maneiro.
Termina um cliffhanger maravilhoso. Então você vai curtir a história do Rothgun, você vai desafiar sua mente num jogo mega estratégico de cartas que você constrói um deck e você constrói a sua estratégia pra enfrentar cada inimigo de forma diferente, com vários poderes. Você pode... Tem mil formas de ganhar o jogo. Não tem uma forma ou outra. Tem um monte. Eu acho que nem os devs sabem todas as formas diferentes.
Olha aí,
que legal.
Você
criar as combinações entre as cartas. Então, você vê, é só olhar as críticas da galera. É um jogo excelente. Um jogo que vai te divertir por muitas e muitas horas. Eu vi, ó, gente que zerou pela primeira vez só com 20 horas de jogo. Entendeu? É bastante hora. Tipo assim...
É, pô.
O jogo... Tipo assim, você, se tiver muito bem, você pode zerar o jogo, sei lá, em umas 4 horas. Tem uma galera agora fazendo speedrun.
Ah, gente, não.
Ah, eu primeiro zerei em 5 horas. Agora eu zerei em 4. Agora eu tô zerando... Ó, eu acho que dá pra zerar em 3.
Desfrute do caminho.
Mas a graça é que o jogo você morre e volta do início, só que você retém um pouco de poder e você pode começar o jogo com cartas mais poderosas. Então, o jogo nunca é igual.
Ah, legal.
É muito maneiro. Então, vale a pena. Tá disponível pra PC, que você pode comprar na Steam, na nuvem ou na Windows Store, sendo que na nuvem você ainda ganha uma skin exclusiva do Rough Gunner e ainda vai ter também um artbook digital que eles vão dar pra galera com, enfim, todos os concept arts. Se você adora artbook digital, vale muito a pena comprar pela nuvem. Mas você também pode comprar pra Xbox ou pra PlayStation. Olha que coisa maravilhosa.
Vendo, gente? É muita opção pra
e
você.
Em breve, Nintendo Switch, parece que a galera tá falando que talvez até o fim de março. Essa é a ideia. Eu não sei, eu espero, eu estou torcendo que nem vocês. Vamos dar updates assim que chegar a versão de Nintendo Switch, que eu falei no Nerdcast, vou repetir aqui. Eu fico feliz que a gente pode fazer o próprio marketing, porque nenhuma empresa de games do mundo anunciaria o seu jogo assim. Olha, quando chegar pra Nintendo Switch, você vai poder fazer cocô.
Olha
jogando
aí, Rogue Gunner. Meu Deus, que é isso, meu amor?
Você vai levar Rogue Gunner pro banheiro, porque...
Mas o que é isso? Claro que vai levar.
É sobre isso, exatamente. É isso. Eu fico feliz de que eu jamais poderia fazer essa propaganda pra ninguém. Então que a gente faça...
Pô, mas isso produtos. Vende, isso vende.
Faça cocô jogando Rogue Gunner no Nintendo Switch.
Vamos lá. Come bastante fibra, toma bastante água... Pega o seu Nintendo Switch e vai ser feliz, meu amor.
Tem link no post, aproveita. E olha, ainda tem a camiseta edição limitada que a gente lançou em duas cores do Nerdcast RPG. Uma arte enorme, a estampa que toma a frente inteira da camisa com os personagens mais amados.
Ah, que legal.
Do Nerdcast RPG de Gunnor. Maravilhoso, cara. Tá todo mundo lá. O Rupress, o Feldon, a Alma. Tá todo mundo lá. A arte do Fred Rubin, maravilhosa. A camiseta vem com um card colecionável, porque é edição
olha,
limitada.
Olha que legal,
é muito
gente.
Maneiro. Tem duas cores. Tem um azul escuro e um vermelho bordô. Bordô.
Que bordô,
é
adoro, escuro. Adoro bordô.
É maneiro, são bonitas mesmo.
Eu gosto, agora.
É a parceria do Jovem Nerd com a Netshoes, olha aí, tá
olha
tudo em
aí,
casa.
Olha aí, tudo
então,
em casa.
Então aproveita que é super limitado, já tá acabando. Tem link aí no post pra você aproveitar. Camisetas exclusivas limitadas de Gunnor, olha aí.
Olha aí, corre, meu amor. Gente, mas pelo amor de Deus, até a minha filha conhece essa música We Are The World. Tá,
todas as crianças cantam na escola até hoje, gente. Tem sempre alguma apresentação, prepare-se, Tucano, que você vai ouvir teus filhos cantando We Are The World.
É o hino internacional da criança.
Não, no Brasil não tem. No Brasil não tem, né?
Tem sim. Eu fui recentemente na apresentação da escolinha da minha filhada e eles cantaram lá.
Sério?
We Are The World, só que em português, tem a versão em português, gente. Alguém?
Como é que é?
Ah, sei lá, nós somos o mundo, nós somos, sei lá,
ô, gente, mas vocês lembram do vinil? Que delícia. Quantas vezes a gente ficou, né, André, ouvindo esse vinil?
Nossa.
E apontando pra quem tava cantando na hora, porque na capa do disco
nossa,
tinha a foto.
Nossa, era isso.
A gente ficava, agora, Cyndi Lauper, né? Aí a gente apontava o Cyndi Lauper.
A gente apontava pra quem tava cantando.
Não é? A gente fazia isso.
Ficava olha, olhando. Eu tenho que deixar aqui minha indignação, porque assim, esse documentário sobre a música We Are The World é incrível, mas eu fiquei indignada de não tocar a porra do clipe em momento
eu
algum.
Eu também fiquei indignada no final, não mostrarem.
Você acaba de assistir essa merda e vai pro YouTube, procura.
Pois é.
O clipe que você tem que assistir o clipe, gente.
Mas essa é a vantagem de viver no futuro, né?
Eu queria deixar o meu protesto que não tem o Fred Mercury em We Are The World.
Mas é porque é só cantores americanos.
Era USA for Africa.
The USA for Africa.
Existe uma versão de cantores ingleses que também não tem o Fred Mercury.
We Are The World foi inspirado na música Band-Aid, né?
Band-Aid é um péssimo nome, cara.
Band-Aid, né? Band-Aid, né? Que foi pro mesmo motivo, pra arrecadar fundos pra ajudar as pessoas passando fome na Etiópia. E aí...
Isso, eles faziam um show que chamava Live Aid.
É, mas não foi só pra Etiópia, não. A USA for Africa foi pra África inteira.
É, mas o foco era a Etiópia, né?
Não, eu vou te falar. Gente, agora eu tenho que contar essa história. Eu conheci uma pessoa que foi salva por essa música. Teve uma vez, vou contar essa história rápida aqui. Teve uma vez que eu tava viajando com o Azaghal, a gente tava indo pra Europa e a gente sempre, qualquer viagem que a gente vai pra Europa a gente faz Brasil-França, porque a gente quer ter qualquer pretexto pra pisar
começou
em Paris.
Começou o selo.
Paris é a Amsterdã de vocês, né?
É, tudo isso.
É, a nossa Amsterdã. Aí a gente sempre vai pra qualquer lugar que a gente vai, não, vamos pela, né, França, de França a gente decide onde vai.
De França pro mundo.
E aí, sentou o Azaghal, eu e um senhor do meu lado, ele tava na janela. nela.
Nem era tão velho assim, era? Não era.
Não, tô falando senhor, como é que eu vou falar? Ele era um padre, David. Como é que eu me refiro ao padre?
Padre, é assim que você... É um padre.
Na tua cara do meu lado, eu olhei assim pro ladinho, né? Que eu já gosto de socializar, eu tava no meio. O David fica desesperado. O David fica... Por que você não fica quieta? Aí eu olhei pro ladinho, eu vi que ele tinha aquele negocinho de padre no pescoço, sabe? Aquela roupinha.
Se fosse hoje em dia, a gente não saberia que é padre e a história nunca aconteceria. É isso. Se fosse padre Fábio de Mello, a gente nunca saberia.
Ah, não ia saber.
Se fosse o padre Marcelo Horse, a gente nem conseguiria sentar do lado dele.
Marcelo Horse, meu Deus. Marcelo Horse. Esse
cara tá
Marcelo Horse, ele tá cavalo.
Pô, mas tá legal, né, pô?
Praise the Lord!
Marcelo Horse é foda.
É, porque antes ele tava numa vibe, numa dieta natural, que ele tava muito magrinho.
E agora, né? Ele tá bem monstro! Agora ele tá pronto pro apocalipse.
É, ele foi empurrado do palco, não sei se vocês lembram, né? A mulher entrou e empurrou ele tava magrinho.
Sim, e aí nunca mais.
E aí virou a chave.
Lembro.
Exato, nunca mais vou apanhar.
Exato. Olha!
Ele resolveu. Ah, mas a dieta da Osha, maluco. O cara só comia Osha. Aí fica preso no sol da boca, o cara não come nada.
Então, sentou um padre do meu lado, eu só vi que era padre pelaquela golinha, aí eu virei, oi, tudo bom? Meu nome é Andréia, qual o seu nome? Aí, né, começa a conversar. O senhor é padre? Sou padre. Ele era africano, só que ele falava com sotaque de francês.
Mas ele tava falando português, né? Esse que é o ponto.
Tava falando português com sotaque. Aí ele falou que tava em missão, teve no Nordeste. Em missões, eu não sei como é que se chama isso, gente.
É missão, né? É missão.
É, ele teve no Nordeste, né, nas regiões de seca, e depois ele teve também na Amazônia. Naquele momento ele tava voltando pra Paris. E aí a gente começou a conversar. Eu falei, nossa, que pesado, a seca no Nordeste, tereréu, muita, né, muita tristeza, muita fome, muita miséria. E aí ele virou e falou assim, falou que foi difícil no Brasil, que ele viu fome, que ele viu miséria, aquela coisa toda, mas que ele estava acostumado já. Ele falou que veio do nada, veio da fome, da pobreza total. Ele virou e falou que ele era de Burkina Faso. Nunca mais esqueci, que eu fiquei procurando no Google depois onde era Burkina Faso. E aí ele virou e falou assim, você conhece aquela música We Are The World? Eu falei, conheço, claro, eu adoro. Ele falou, pois é, essa ação que os Estados Unidos fez com essa música, ele falou que salvou a vida dele e da família dele inteira.
Olha
que
aí.
Eles estavam super subnutridos, que eles não tinham nada pra comer. A mãe misturava tipo uma espécie de farinha com água e era o que eles comiam uma vez por dia. Ele perdeu alguns irmãos, que ele falou que era em 11, sei lá. Morreram alguns irmãos dele de fome, mas que essa música salvou ele e a família dele, né? Ele, apesar de ter perdido alguns irmãos, chegou ajuda lá, né, na família dele. Ele falou que era eternamente grata, mas eu achei foda de conhecer uma pessoa que foi salva,
claro,
por isso.
É.
Porque não é o foco do documentário falar da ação. Do
é que, uma pena, né?
Como salvou pessoas pela África, né? Eu achei foda a história do padre, entendeu? Que a família foi salva, que ele tava em missão no sertão, depois no Amazônia, tava voltando pra Paris. Só que aí ele me vira, tô lá curtindo a viagem, pô, que maneiro, padre do amor.
Pô, legal, pois é, mas que história, hein?
Aí eu tava toda feliz, aí ele me solta, que é pra acabar com o rolê. Ele me solta, ele é por isso que tem uma coisa nessa vida que eu não tolero. Aí eu falei, ah, e o que que é, seu padre? Aí ele, é o desperdício. Eu não tolero o desperdício. É. Quem passou fome e viu isso na pele, que nem eu, vê o quão absurdo é o desperdício. E aí, meus amigos, fudeu o rolê todo pra mim. Eu falei, olhei pro dele e falei assim, tô fudida, vai chegar a porra do jantar, que é aquela bandeja com aquela comida escrota de avião, que eu odeio tudo.
Chicken ao pasta.
Chicken ao pasta.
Chicken ao pasta.
E é sempre um chicken seco, desgraçado.
É, meu Deus.
Sabe?
Olha o padre.
Olha.
E aí eu já tava desesperada. Eu falei, meu Deus, vou ter que comer todas as coisas asquerosas que vão vir, porque ele não pode despedir.
A salada seca, o pão duro.
A salada com risco de pegar, né, uma bactéria.
Quando a mulher, olha, quando, juro pra você.
A manteiga congelada.
Quando a mulher chegou com a bandeja, eu quase falei, ah, não vou comer nada não. Quase! Quase que eu falei isso, mas aí eu ia ficar com fome, aí ia ser pior.
Pô, fala que
barriga
vai guardar.
Barriga roncando lá do padre, ia ser foda. Aí eu aceitei a bandeja, né, rezando. Eu nem sei o que eu pedi, gente, eu não lembro. Mas eu só sei que, assim, quando eu olhei, tinha várias coisas que eu não gostava. Aí antes de tocar, aí eu virava assim, é, seu padre?
Seu padre.
Você não queria uma saladinha extra? Porque eu acho que eu não vou aguentar essa salada asquerosa, né? Eu não falei asquerosa, falei, acho que eu não vou aguentar essa salada.
Porra!
Aí ele, ah, obrigado, ele aceitou. Aí eu falei, e esse chocolatinho aqui? Que a sobremesa era um chocolate que eu não gostava.
Começou, André, meu Deus.
Aí, só quer pra levar, pra comer no caminho, depois, quando...
Deus do céu. Do aeroporto até a sua casa, vai que dá fome. Aí ele aceitou o chocolate. Tudo que eu não queria da bandeja, eu passei, desovei pro padre. Pra disfarçar, desovei um pouco pro Dave. E falei, come tudo. Não deixa uma migalha desta merda. Eu não fazia essa desfeita pra pessoa que passou fome, né, gente? Não podia fazer essa desfeita. E aí eu comi aquela comida asquerosa toda, mas foi uma tensão, gente.
André! Mas foi marcante essa história, gente.
Foi marcante, foi legal, gente.
Eu nunca tinha ouvido falar dessa história, que a música e consequentemente, o clipe foram gravados em uma noite depois de uma premiação.
Sim, é, isso realmente é espantoso, né?
Cara, isso é a coisa maluca. Isso eu não fazia ideia. Isso é a coisa maluca, eu também não fazia ideia.
Eu não sabia, foi muito foda isso.
Não, a gente nunca parou pra pensar como que existe um clipe com toda aquela galera junto.
Exato, as agendas.
Entendeu?
Não, cara, mas aí você vê o poder do Quincy Jones, né?
E o do Lionel Rich, que o Lionel Rich foi articulador pra cacete também. Foi.
Sim, não, sim. Mas o Quincy Jones, o nome Quincy Jones fez a galera, opa, Quincy Jones, tô nessa, não sei o quê.
Gente, o Dave pode lançar um selo babaca, mas o Dave já recebeu mensagem do Quincy Jones.
Que isso?
Lança esse selo aí, Dave.
Oh, caralho,
caralho. Quincy Jones é o de bigode? É o de bigode.
Ai, meu Deus, Dave. André, você não assistiu o documentário que eu falei pra tu assistir, pra gravar?
Eu assisti, só que eu sou péssimo.
Esse com é o Lionel Rich.
Lionel Rich.
O
André, André é o Lionel Rich.
Hello, André, hello.
O Quincy Jones é o maestro.
O maestro, exato.
Ah, o Joclinho. Um dos maiores produtores musicais na época, então ele era... Mas ele tava numa ação, alguma coisa, um jantar, alguma coisa com a Montegrappa. E aí o José falou da gente, porque o José tem esses fetiches aí.
Que delícia!
Fala mais, José. Fala mais.
Ai, que delícia.
Meus amigos nerds.
Olha, ai, que delícia.
E aí eu comentei na foto. Ele botou uma foto e eu falei, botei lá um oh my god, alguma coisa assim. E aí o Quincy Jones foi lá e mandou uma mensagem, mandou resposta. O perfil do Quincy Jones, pelo menos, né?
O que ele mandou?
Ah, não lembro. Não foi nada tão marcante assim, né?
O Quincy Jones falando com você.
Hello, Jovem Nerd. Hello, Jovem Nerd.
Foi o Quincy Jones respondendo. Eu falei, caraca. Nossa, eu fiquei pripiquita quando eu vi.
Almôndega. O Quincy Jones é tipo o Rick Bonadio dos Estados Unidos.
Ele produziu muita gente.
Não, melhor. Ele é tipo o Godzilla dos Estados Unidos.
Ah, tá. Agora entendi, sim. Godzilla, sim. Entendo.
Todos os músicos do planeta respeitam ele. Porque, né?
Todos.
Respeito, né? Porque, caraca. Louis Armstrong, Frank Sinatra, Diana Ross, ele produziu muita gente.
Tipo assim, não era difícil pegar fogo naquele lugar, né?
É.
Porque as pessoas fumavam e todos os músicos são fumantes.
Pois é, cara.
Carpete espuma pra caralho, né?
E o Ojarro tava bem.
Imagina pegar fogo ali.
Não, o cara falou, se alguém
jogar uma bomba,
passa,
né?
Uma bomba lá.
O John Denver volta a ficar em primeiro lugar. Country Road. Não é essa música dele? Take me home.
Nossa, gente, deu me livre.
Mas o que eu achei maneiro de ver é que eu não fazia ideia que o Lionel Rich e o Michael Jackson, eles que tinham escrito a letra da música, eu não fazia ideia disso.
Eu também não sabia.
Também não.
Não sabia.
Não, eu achava que era só o Michael Jackson. Eu achava que o Michael Jackson era o idealizador também, não foi, né? É o Harry Belafonte.
Aquela fonte que já, pô, que era ativista, né? Já além de cantor e tal, né? Cantor e ator era ativista.
Mas eu achei muito maneiro de ver o Lionel Rich realmente fazendo a parada acontecer. Ele que ia, ligava pras pessoas e ficava tentando convencer. Não, eu achei irado isso, né? Porque assim, você não imagina que um cara, né, desse tamanho, né, de celebridade, vai se dar esse trabalho, né?
Era o ano dele, né? Porque ele apresentou o
prêmio lá,
o
né?
O prêmio lá.
E ganhou,
né? Cara, que loucura, né? Ganhou 6 prêmios. Ganhou 6 categorias.
Não, imagina o cansaço desse cara, entendeu? Imagina, porque o cara teve
que... Ah, mas aí tinha um remédio ali que ajudava.
É, ele tinha açúcar de artista.
Ah, não, gente,
mas isso torna o cara muito mais foda, né? Porque o cara tava no auge e ele realmente quis fazer um movimento pra ajudar as pessoas, gente. Isso eu acho foda.
Mas o que eu achei mais maneiro dessa história da pré, né? Todo mundo mandando mensagem pro Stevie Wonder, que ninguém consegue falar com ele, e ele do nada chega de chapéu até o pé.
Tadinho, ele
não... Pra fazer a música. Não, a gente já tá finalizando a gravação.
É, ele achou que não, peraí. Vocês já fizeram? Gente, não tinha celular. A mulher lá, a assistente do cara lá, andava com uma agenda, que era uma chaproca. Tijolo, a mulher andava com aquilo, tinha que ficar folheando um por um, gente, ligando, cadê? Era...
Imagina.
Não tinha?
E a maluquice dele, no meio da parada, fala assim, não, vamos gravar uma parte que é todo mundo cantando em africano.
Esse documentário serve pra provar que o Stevie Wonder, ele tem TDAH, porque é claro entendeu? É óbvio pra mim, entendeu? Que ele é um dos nós.
Ah, ele queria gravar em Swahili, né? Umas frases.
Tem uma tia minha casada com...
Com o Shimona.
Porra!
Com meu tio, a mãe dela era cega, né? E ela já faleceu e tal. E era uma cega muito famosa aqui no Brasil. Tem até personagem da Turma da Mônica em homenagem a ela, né? A dona Dorina tinha a fundação Dorina Noel e conhecia os cegos do mundo inteiro. E o Stevie Wonder era amigo dela.
Ai, meu Deus!
Caralho!
Pra sair pra jantar, tal, não sei o quê. E meu tio fala que ele tirava muito sarro, tá ligado? Da condição deles de cego. Ficava tirando sarro da velha, tá ligado? De...
Ai, caraca, Tucano, você tava uma pessoa do Stevie Wonder.
Meu Deus, Tucano!
Puta que pariu!
Stevie Wonder, come to Mamika's, record with us.
Não, tipo, Wanda, me leva pro seu show. Gente, meu sonho dourado é ir no show do Chivone.
Faz tempo que não faz show.
A gente devia ter ido naquele ano, você não quis ir.
Quem que não quis? Nunca não quis. Eu nunca quis.
No Rock in Rio.
No último Rock in Rio, né?
No último?
Então, mas no Rock in Rio, eu me lembro que não deu pra eu ir. Tinha alguma viagem.
Eu amo o Stevie Wonder, cara. Você vê que pessoa doce que ele é? Ele tá sempre em alto astral, né? Impressionante. Ali mesmo a gente vê também, né? Que
nossa,
ele tava, até quando o Quincy Jones tava engrossando lá, ali, Quincy! Ele ficava rindo. Cara, gente, vamos focar no trabalho. E gente, é rindo lá.
O mais maneiro era o Stevie Wonder e o Ray Charles andando sozinhos, pro banheiro sozinhos, os dois.
É, muito bom.
Um guiando o outro. No muito estúdio bom, que eles nunca cara. Tiveram antes.
Pode crer.
Mas pra mim, o Stevie Wonder é o melhor músico vivo do mundo, entendeu? Nesse momento não existe ninguém, pra mim, neste mundo que supere o Stevie Wonder. Ponto. É, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas pra mim, ninguém supera o Stevie Wonder. Pra mim é o Deus na Terra.
Ele é um dos deuses, né?
Mas
um
vivo, deuses. Pra mim, é o Stevie Wonder.
Um dos deuses. Temos o Elton John também.
É, né? tínhamos antes o Fred Mercury, mas não temos mais. É,
tínhamos então, o Ray Charles.
Tínhamos o Ray Charles, não temos mais. Agora, então, pra mim, é o Stevie Wonder.
Pois é, gente, até a Tina Turner já foi. Ai, que tristeza.
Um gênio musical.
Me deu uma tristeza ver esse documentário. Juro pra você que eu fiquei meio que chorosa no final, porque você vai vendo a galera morrendo.
A galera que já foi.
Fala, cara, esses deuses, eles estão morrendo, não.
Não, mas, por exemplo, o Elton John tá aí, ele é um gênio. A Cyndi Lauper.
Mas ele não tava no US for Africa.
Cyndi Lauper é incrível.
Não, eu me arrependo amargamente de ter perdido um show do Cyndi Lauper, porque a gente teve a oportunidade. Realmente, eu tenho que confessar isso.
Ah, e eu insisti tanto pra ir nessa porra desse show.
Eu não sei porquê.
Ninguém quis ir. Era no boteco aqui, Orlando, facinho.
Mas a gente ainda não morava aqui. A gente tava com o schedule todo lotado de viagem.
Não tava. Dava pra ter ido fácil no show.
Ah, me arrependo.
Ai, gente, pois é, ela é maravilhosa. Não, ainda bem que eles pegaram ela e não a Madonna, porque eu prefiro a Cyndi Lauper.
Nossa, isso que eu ia falar. Né? Cyndi Lauper é melhor. Muito melhor que Madonna, gente. Sempre.
Calma. Rapidão. Eu acho que pro We Are The World, a Cyndi Lauper casou muito melhor, porque ela é muito mais singular, assim, né? Ela tem um estilo muito...
A voz dela é única.
Mas pelo conjunto da obra, tá ligado? A Madonna é muito mais importante, né? É uma ausência maior até do que a do Prince.
Eu não sei também quem é Prince.
Mas a parada que é da Madonna é que a Madonna não tem uma voz que ia marcar tanto, assim.
Não, exatamente. Os caras lá falaram que ela não entregava. O Mano falou, a Madonna não entrega.
Não entrega.
Aí, eu tô bolada com a Madonna. Entregou, hein, eu tô bolada com a Madonna.
A Cyndi Lauper entregou.
Não, eu tô bolada com a Madonna porque... Não, é porque ela... Pô, eu vi... Você viu ela, aquela Camila Cabello recebendo um prêmio? A Madonna que entregou pra ela?
Não vi.
Ai, a Madonna é muito antipática, gente. A garota recebeu o prêmio das mãos dela e ficou... Antes dela agradecer, né, a tudo lá, ela ficou falando da Madonna. Madonna, meu Deus, isso é surreal, você me dando um prêmio. Caraca, eu te amo, não sei o que. Falou um monte de coisa. E a Madonna, cara, com uma cara... Ainda deu uma viradinha de olho, sabe? Tipo, eu odeio estar aqui, sabe? Topei com a Madonna. Pô,
Mas eu, se fosse uma Madonna, um Bill Murray, eu também odiaria estar em todos os lugares.
Ah, David, mas, pô, então não vai.
Você tá entregar
o prêmio pra uma pessoa que tá ali toda te elogiando feliz, tá, e tá agradecendo que é você.
Eu ia fazer coração, ia dizer, caraca, obrigada. Pelo amor de Deus,
virou
o quê?
Virou o Rodriguinho do Travessas agora?
Gente, eu nunca ia virar o olho, entendeu?
O Rodriguinho do Big Brother agora.
Pô, gente, eu não quero virar o olho pra uma garota, entendeu? Assim, pô, entendeu? Uma garota que tá, né, deslanchando.
Gente, eu não viro o olho pra ninguém.
Entendeu?
Quanto mais pra uma pessoa que tá vindo, sabe?
Exato.
Vamos aqui ser justo que a Cyndi Lauper quase deu um bolo.
Caraca, por causa do namorado, né? Muito louco isso.
Caraca, cara, como você vê.
E o namorado motivo? Virou e falou, ah, a música não é boa não, não vai vender. Mano, então, quem é você?
Quem é esse cara?
E o motivo é o pior possível, né? Porque podia ser por vários motivos e ela não poder ir. Agora, não, isso aí não vai ser bom pra sua carreira, não vai fazer sucesso. Porra, mano.
Assim de logo.
Ué, gente, mas é que é um cara babaca.
Eu queria saber quem é esse cara, cara.
Só que aí, o Lionel Richie é um maravilhoso que falou assim, de não faça isso. É importante, vai ser maravilhoso. Por favor, esteja lá.
Ele deve ter ligado pra ela e falado, bitch, please, sabe? What the fuck?
Ele ligou.
Se você não vier, eu vou ligar pra Madonna. É isso aí.
Ele virou e falou, qual que é o nome do seu namorado mesmo? Ah, tá. O meu nome é Lionel Richie.
Mas a Cyndi Lauper, ela não era boa de escolhas profissionais, porque...
Ah, não era, porque a carreira dela foi pro buraco, gente. Ela foi rolar na lama, sei lá onde. Ela foi literalmente chafurdar na lama.
Teve uma época que ela se meteu com WWE, passou um negócio de vale tudo, era uma maluquice do cacete.
Não, teve uma época que ela se enfiou com isso na lama. Sabe aquelas lutas na lama?
Esse ano foi o ano dela também, né? Porque ela participou do We Are The World e depois, meses depois, saiu o Goonies, que ela canta né, a trilha sonora.
Ah, sim, é verdade. Sim. Não, foi o ano dela.
Uma parte do documentário que eu achei muito foda foi o Steve Wonder fazendo a parte do Bob Dylan pro Bob Dylan pra ele conseguir fazer. Eu achei isso muito foda.
Ô, gente.
Gente, eu tô com pena do Bob Dylan.
Eu nunca gostei do Bob Dylan.
Ah, coitado, pronto, ele tava inadequado.
Que isso?
Quadro, eu nunca gostei, gente.
Não.
E aí, quando eu vi esse documentário, eu falei, agora entendi porque eu nunca gostei. O cara, gente, ele tava fazendo lip-sync ali, gente.
Ah, mas
tava
ele...
Não tava, não.
Não.
Ele tava fingindo que tava cantando no coro.
Não tava.
Peraí, português. Você viu o documentário no Mute?
É, lembra? Lembra que o Quincy Jones falou? Quem não alcançar?
Isso. Tem um meme que antes desse documentário tinha, que é pegar um trechinho do We Are The World, que aparece o Bob Dylan, todo mundo cantando, e ele parece que ele tá perdido, né?
Ele tá perdidaço.
Ele é o único que não tá cantando. E todo mundo falou, caralho, eu queria estar chapado igual o Bob Dylan que esqueceu a letra. E cara, descobre-se que o Quincy Jones falou, quem não alcançar o tom, e ele não é um puta cantor, quem não alcançar o tom, nem canta, deixa que os outros cantam. E aí ele ficou perdido lá, fazendo o dele, tá ligado?
Mas ele nem sabia fazer o dele. O Stephen Fucking Wonder, que é um gênio, imitou a voz dele igual, falou assim, olha aqui, Bob Dylan, você pode cantar assim. E mostrou pro Bob Dylan o que ele tinha que fazer.
Não, mas isso não quer dizer que o cara é ruim, quer dizer que ele não estava no ambiente dele, ele tava fazendo.
Não quer dizer que o cara é ruim, só quer dizer que ele não tá no nível.
Todo mundo sabia o que fazer, menos ele.
Não, gente, mas isso é normal.
Ah, não é normal, gente. Ali era só gênios.
Isso quer dizer que ele talvez tenha tomado ácido demais no Woodstock e nunca mais voltou. Assim como o Barbosa.
Não, ele não alcançava, ué, acontece.
Mas a parte dele não era isso. A parte dele sozinho, solo, ele não sabia o que fazer, ele tava perdido.
Então, gente, mas não se iludam. Vários cantores precisam de uma direção, ué. O produtor musical tá ali pra isso, né? A galera tá ali...
Ele tava perdido, ele não tinha, entendeu? Não tinha nada pra ele ali. Não tinha partitura, não tinha nada. Foi na seca, no ouvido. Nem todo artista consegue ir no ouvido.
Exato, exato.
Mas de todo mundo ali, ele foi o único que não sabia o que fazer.
Andréia, se você quer direcionar a sua raiva, o seu ódio, direciona pra aquele vagabundo do country, que na hora que o homem deu a ideia de cantar
vamos
lá no
cantar,
idioma,
ele falou assim,
um cidadão de bem do Tennessee não canta em
Swahili lá.
Na língua. Foi embora. Esse cara merece ódio.
Ah, mas esse cara não participou, foi embora, graças a Deus.
Imbecil, né?
Graças a Deus que ele não tá lá.
E também teve uma outra que ficou fera ferida,
deve
tá que abandonou.
Deve ter se arrependido por resto da vida.
Ah, mas essa aí...
do Prince lá.
Isso, mas essa tinha razão, né? Porque só chamaram ela pra chamar o Prince.
Porra, ela é a maior maneira com a bateria. Eu não sei quem é ela também, desculpa.
Pô, mas se eu fosse ela, eu teria ficado, cara. Cara,
eu
também. Fica? Pô, você tá no meio de um monte de gente.
Tava no meio da Diana Ross, do Steve Wonder, do Ray Charles, do Michael Jackson, do
Você vai querer Rick. Sair? Eu não ia querer sair dali, nunca mais. Dali.
Ah, mas então, mas a parada é ela sentir que ninguém queria que ela estivesse lá, sacou? Aí fica desconfortável mesmo, né?
Ela vai perguntar, e aí, o Prince vai vir ou não vai?
Amigo, se ninguém...
O Prince tá chegando ou não?
Ninguém chegava pra ela e falava, ô, maneiro, e aí, de boa, não, e aí, o Prince chega quando? E ela ficou de porra.
Então, outro cara que dá pra gente destilar um ódio aí é o Prince. assim, né? Que falou, bom, até vou, se me deixarem num quarto separado, eu toco guitarra.
Não, mas assim, eu não sei, eu não tenho ódio do Prince, porque ele era awkward, né? Isso, o cara não consegue. Ele não queria, pelo que eu percebi no documentário, eu não conheço o Prince, né? Nem tem como mais. Mas ele parece que não conseguiria se sentir a vontade de estar ali, cercado de tanta gente. É o que dá a impressão, sabe? Ele, ah, eu até vou.
Ah, gente, vai cagar no mato, gente, que era uma artista, ação de caridade, gente.
Artista é complicado,
pra,
né,
ajudar a galera que tava morrendo na África.
Mas o cara tem algum parafusinho a menos ali, não tem quem faça.
Ele tá pagando essa conta agora lá.
Eu preferi que ele não foi, porque...
Tu deixou de salvar não sei quantas vidas.
Quem foi que foi o Bruce Springsteen que pegou a parte do Prince, não foi?
Não.
Foi o Kenny Loggins. Não, Kenny Loggins. Foi o Rio Lewis.
Rio Lewis, delícia! Ah, eu gostei. Falei, ah, tá ótimo, pô, que eu adoro a voz dele.
Não fez falta, Prince.
E é engraçado porque agora tá circulando na internet, eu odeio a internet, tem que acabar, explodir um pulso eletromagnético.
Acabou com o nosso emprego.
Acabou. Vamos morrer de fome.
Tem um vídeo circulando que mostra um pedaço do documentário onde eles estão fazendo o Huey Lewis cantar a parte dele, que é junto com a Cyndi Lauper e a Kim Carnes.
Eu acho uma das melhores partes da música.
Exato, só que e o cara fica tentando, né? Assim, o documentário mostra eles ensaiando, o cara tentando chegar lá, né? O cara tentando encontrar como ele tem que fazer, né?
É que tem uma hora que elas cantam muito alto e ele tenta entrar.
E aí a câmera, e assim, o Michael Jackson tá lá no fundo achando todos uma merda inacreditável. É tipo o Tim Maia dos Estados Unidos.
Meu Deus.
Tava lá no cantinho odiando tudo.
Mas o cara fez um puta trabalho. E aí nesse vídeo merda que tá circulando na internet, diz que esse cara era um produtor musical, nem sabem quem o cara é, e que ele quis participar, obrigou a botarem ele pra cantar, e ele canta mal e o Michael Jackson vira o olho, sabe?
Que horror, gente. Não, nada a ver.
Nada a ver. Você vê o documentário que nada a ver. O cara que fez a música lá do De Volta ao Futuro.
Pois é, puta merda, ele é maravilhoso.
Tu vai ver esse vídeo, tem milhões de visualizações. E o comentário que fala, não, você tá falando besteira, provavelmente foi deletado.
É, pois é.
Caralho, what the fuck?
Né? Não, gente, mas o Bruce Springsteen, fala sério.
Ele, né, foi o destaque.
Que mal, o cara fala, parece que ele tem caco de vidro, né, na
parece,
de vocais. Que delícia.
Ele
voz
é o destaque da música, gente.
Ai, gente, tem gente que tem uma voz que não dá.
Aquela voz arranhada de cansaço, de eu não aguento mais. O cara saiu do show e foi pra lá, cantou a porra da noite toda. É com a voz arranhadaça. Tá incrível, 10-10.
E chegou dirigindo o carro, né?
Chegou. Pois gente, é. Eu vou te falar, eu não sou fã dele. Eu só conheço Born in the USA. De pois música é dele.
A música mais equivocada de todos os tempos, né?
Exato.
E a galera é uma crítica aos Estados Unidos e a galera, na época, né, do Reagan.
Acha que é a favor, que é bom.
Só pega o refrão, né? E canta com orgulho e caralho.
Born in the USA. Vamos lá, todos renegados.
E aí, cara, o cara simplesmente é o destaque da parada.
Ele é o destaque, eu
ele
acho
é o destaque
ele
da música.
Eu acho ele um
grande. A música
destaque
sem ele não teria a mínima graça.
Eu também
se
acho.
Se tem uma pessoa que você não podia tirar, era ele.
Era ele, eu também.
Nem o Stevie Wonder.
Se você não podia tirar, é o cara que fez a montagem, né? Porque esse cara foi foda também.
Caraca, esse cara foi foda. Por que as pessoas cantaram os trechos?
Esse maluco mandou muito. O cara pegou, não, essa pessoa tem que ir depois dessa, tem que ir depois dessa. Gênio. Esse cara.
Exato.
Isso,
porque
gênio.
Porque esse quebra-cabeça é um trabalho de gênio. Porque ficou tão perfeita essa música. E aí, enquanto um tá cantando, outros dois já, tão juntos. Nossa, ele realmente...
Não é.
Parabéns.
Isso, gente, você vê que cada detalhe faz a diferença ali. Poderia não ter sido tão bom, né? Se não fosse essa conjunção
poderia,
de coisas.
Poderia ter sido.
Entendeu?
Muito...
De grandes cantores.
O cara que ficou lá ouvindo a música de cada um das pessoas que ia participar e falou, não, essa voz aqui tem que ir depois dessa, porque tal coisa e tal coisa. É, tipo, muito foda esse trabalho.
Profissional.
E tem uma música boa, né? Pra você ver, gente. Lá na Band Aid, né? Da música lá, que foi feita com os cantores britânicos e irlandeses. Pô, tinha George Michael, tinha Boy George, tinha Phil Collins, tinha Sting, tinha os caras do Duran Duran. Mas a música não era boa, assim, tipo, ninguém lembra. Nem sei, eu ouvi hoje e já esqueci.
Nossa,
já
realmente.
Esqueci,
realmente, se a música não pega, gente, não faz história.
Exato.
Mas é porque o Lionel Rich, né? É assim como o Michael Jackson, mas o Lionel Rich fez muitas músicas de sucesso, muitas músicas catchy, assim, né?
Exato.
Muitas. Gente, eu amo o Lionel Rich, eu já fui no no show do Lionel Rich e vou agora com o Azaghal em maio.
Olha, que delícia!
Já compramos nossos ingressos.
Olha aí, parabéns.
O Lionel Rich que tem a música, a parte C, mais icônica de todos os tempos, né? Que é Say You, Say Me. Ela começa bem cadenciada, né? Tem uma subida no refrão, que é a parte B, depois volta. E aí no final tem uma loucura que fica, a música fica mega agitada.
Fica, fica.
Isso.
No meio do nada.
E depois volta pro refrão de novo.
Aí volta. Ai, volta.
Né?
Sem mim.
Ah, good times, que delícia.
Isso é, essa é... Gente, é demais essa música, é maravilhosa.
Esse show que eu ia Portuguesa Vama é com... Eu fiquei maluco quando vi, porque é o Lionel Rich com Earth, Wind and Fire.
É.
Meu
é,
Deus,
eu esqueci desse plus.
Ainda tem isso. Só falta ter a Diana Ross, mano.
Caraca, nossa, aí eu desmaio.
Gente,
eu desmaio.
Que delícia, hein?
Porra, essa Diana Ross subindo naquele palco, eu tenho um treco. Eu sou muito fã dela, muito.
Meu Deus.
Cara, gente. E aí, inclusive, ela tava lá e foi incrível, né? Que no final ela tava chorando, lembra?
Pois é, ela não queria que acabasse aquele momento.
Não queria que acabasse, porque imagina aquele momento único, gente.
Único.
Momento único, momento histórico pra música.
Uma das minhas partes favoritas, né, no documentário foi quando o pessoal foi trocando autógrafo, porque, tipo, um era fã do outro.
Essa parte é foda mesmo, eu nem lembrava dela, caraca, nem lembrava.
Minha parte favorita é como mostra, como, tipo, a galera é só um bando de pessoas, de seres humanos.
E o que eu achei legal é que falam, né, que eles estavam ali sem os agentes, sem os empresários, sem nada.
Sem assistente, sem secretário, eram só eles.
Então, eles ficaram no início meio perdidos, né, tipo, meio parecia que eles falaram, parecia primeiro dia de aula, todo mundo meio, né? E tímido. E depois eles foram se soltando, né? Você vê, porque eles ali não estavam sendo mimados, né? Por empresário, porque, ó, meu fulano quer água agora, quer não sei o que, né? Eles estavam ali, todo mundo cansado,
com fome. O que eu achei legal é que chegou um cara e tocou a real logo no início. Gente, vocês estão aqui por isso.
Isso.
E aí ele mandou a real. Tá morrendo tantas pessoas por dia, crianças, não sei o que, mostrou as imagens. Pronto, entendeu? Acabou com...
Inclusive, esse cara é o organizador e idealizador do Band-Aid.
Band-Aid é foda, mano.
Isso aí. Exato. Foi ele que... A ideia foi dele, do Band-Aid. Pô, mas é bom, David. Band-Aid.
E não, foi o Quincy Jones que escreveu, não foi? Que botou, deixa o seu ego na porta.
Isso.
Do lado de fora. Bora, é.
Mas é difícil, né? Pois é, será que a gente vai ficar os velhos chato mesmo? Que a gente acha que nada vai ser bom igual a isso?
Ô, gente, olha só.
Não vai, o pessoal tá meio de fome e eu tenho quem ajude mais. Acabou, Agatha.
Tem mais quem ajude. Gente,
pois
não é possível.
Pois é, isso é foda, gente.
Não tem gente,
você
mas
vê
é
o poder que as pessoas têm se unirem por um propósito, de coração mesmo.
Eu não sei, gente, mas tem gente talentosa, muita gente, mas é que eu não sei. Parece que tem umas pessoas que não tem mais igual, assim, né? Que não vai ter nunca mais.
Não, claro, tem pessoas que não tem mais igual, mas, por exemplo, isso não precisa ser só a galera que tava no We Are The World, sabe? Tipo, uma pessoa que seria foda ter numa música dessas, a gente nunca mais vai ter Amy Winehouse, por exemplo, entendeu? E ela veio bem depois, entendeu? E é um talento único, uma voz única. Uma
Se
voz
morreu,
única.
Já era.
Não, sim, mas é por isso que você pega pessoas incríveis.
Aquela
que
pessoa
estão
viva
hoje.
Tá, então vamos montar aqui o We Are The World atual.
Vamos
Quem
montar
seria?
Hoje.
Então vamos lá.
MC Gorilla, MC
Pronto. Não, peraí.
Não, peraí. A gente vai falar do gringo. Primeiro do gringo.
Anota aí.
Nós somos
primeiro
o Batidão.
Nome.
Cadê, ó?
Primeiro
nós somos
nome.
O Batidão.
Bruno Mars.
Dua Lipa.
No Bruno Mars no lugar do Michael Jackson.
Não, gente. Quem que ele vai colocar no lugar?
Você tá falando que o Bruno Mars não canta agora?
Canta, mas não nesse nível.
Ah,
Bruno
não.
Mars?
Dave.
Maravilhoso.
Não, Dave, pelo amor, ele é do nível do Michael Jackson.
Como assim não nesse nível? Você cale-se.
Michael Jackson?
Não, calma.
Não, eu não tô falando...
Não, gente, o Bruno Mars é maravilhoso.
O Bruno Mars canta pra caralho. Sim. No nível de artistas do We Are The World. Eu colocaria ele ali. Bruno
não, com
Mars.
Com certeza. É do nível do pessoal do We Are The World. Mas ele não é o Michael Jackson.
Eu não tô falando que ele é o Michael Jackson.
Nem
ele é do nível dessa galera, entendeu? Tá vendo? Não é pra colocar...
Tem uma linha. Ele tem que pegar na linha.
Mas por exemplo, se
Bruno
botar
Mars
uma Lady Gaga...
Tá na Lady... faixa do Al Jarro.
Não, ah, nossa, não. Seu
E a Lady Gaga é melhor do que a Cyndi Lauper.
Lady Gaga!
Lady Gaga é melhor!
Boa,
Lady Gaga é melhor.
Lady Gaga é uma gênia. Ela é uma gênia.
Ela é.
Essa menina é uma gênia.
Canta pra cacete. Ela canta pra
cacete. Canta, compõe.
O Brandon lá do PNP de Disco.
Brandon Urie. Brandon Urie canta pra caralho também.
Peraí. Ele canta. Canta pra cacete. Canta.
Peraí, quem é Brandon Urie? Você não conhece.
Tem aquela música. Na, 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 na. Na, 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 na. Essa música é linda.
Agatha, Panic of the Disco. Não conhece Panic of the Disco?
Conheço, mas não tô lembrando. Eu não lembro desse nome.
É, conhece pra caramba.
Why time me run a heaven to be forever heard of? Closing a goddamn door, no. It's much better than these kinds of things. With essa poison rationality. Não lembra?
Não tô lembrando, não.
Não, não, aquela do Bachelor. Não. Canta do Bachelor.
Tô lembrando, não.
Eu vou fazer lobby aqui pra botar o Gerhard Way só pra ouvir o Alan cantando My Chemical Romance, por favor.
mas o Gerhard canta bem, tá?
E, inclusive, eu acho que, assim, além de cantar bem, ser um bom músico, eu acho que ele é um artista completo e um gênio da atualidade.
E fez Umbrella Academy.
Exato.
Seja, win-win situation.
Nunca assisti também.
Qual que ele fez? Ele era um personagem?
Não, ele escreveu. Não,
ele inventou.
Ele inventou, ele criou o Umbrella Academy.
Mentira!
Olha aí.
Os quadrinhos. Não. É, ele e o Gabriel Bach, que é o desenhista, né?
Exato.
Gente, eu adoro.
Que delícia.
Adoro.
Umbrella Academy, tudo de bom.
Michael Bublé.
Nossa.
Pô, Michael Bublé.
O Michael Bublé é muito bom.
Não, mas caraca, que isso? Outro pra quê? Pra comprar lanche na feira? Que porra é essa?
Ah, pronto.
Eu dei um cacete. Cara, Michael Bublé... Não...
Caraca, tinha vários no nível do Michael Bublé lá.
Pera aí, rapidão. Vamos começar que o Michael Bublé é canadense, ele não pode entrar no USA for Love.
Mas Estados Unidos e Canadá é uma coisa só.
Ah, gente, só pode ser americano, né?
Ah, então, só pode ser americano, então...
Então, peraí, até agora...
Então não pode botar a Dua Lipa, que eu adoro a Dua Lipa.
E nem a Adele também. Não nem pode a Adele.
A Adele tava na minha lista também, corta a Adele.
Não, tem que ser só americano.
Então tá.
Michael Bublé eu não aceito. Nem a cara intérprete só, gente.
Outra que canta pra caralho. A Pink. Canta
pra Pink! É foda. Pink, amo!
E a Cristina Aguilera?
Cristina Aguilera
canta pra caralho. Outra que canta pra caralho e amassava é a Jennifer Hudson.
Porra! Aquela garota que não ganhou o American Idol, mas que ganhou o Oscar.
É, que fez Dreamgirls.
Ah, sim! Sim.
Ganhou Oscar. Outra, Beyoncé. Tem gente aí, guys. Tem gente aí. Mete aí também, sabe? Mete aí também. E Idina Menzel.
Só que aí não tem nenhuma voz masculina, né?
Calma. A gente tá
ficou só o Bruno Mars.
Calma, estamos chegando lá, ó.
Vamos lá.
Jogamos aqui já Bruno Mars, beleza? Vou jogar aqui. Adam Lambert.
Ah, não.
Você cala essa sua boca. Você cala sua boca pra falar do meu Adam Lambert.
Caraca, que isso? Não, Adam Lambert não deslocou. Lanchou, gente.
Eu vou chamar aqui o Serginho da churrascaria agora também.
Caralho, o Adam Lambert ia ser uma boa adição.
O Adam Lambert terminou de enterrar o Queen.
Não,
ele fez um boa.
Que terminou de enterrar o Queen.
Que isso? Não, fala de outra coisa hoje em dia.
Seu cu. Caraca, você pega essa sua opinião. Você
ele pode
pega
lá pra levar o café pra galera.
Ele beleza. Olha o viado é
treta. Não, gente, ele é uma delícia. Ele até lambe o microfone, que delícia.
Tem que cantar, Gato. Tem que lamber o microfone. Tem que cantar.
Mas ele canta pra caralho. Vai tomar no seu cu.
Mas ele canta, David.
Não, ele canta. Gente, ele não ganhou o American Idol só porque ele era gay. Isso foi
só porque ele era gay.
Exatamente. Vai me dizer que aquele molequinho sem sal, que nunca mais apareceu, era melhor que o Adam Lambert. Vai tomar no seu cu.
Não, impossível.
O Adam Lambert também não deslanchou,
mas
né?
Mas ele tem uma voz.
Porque agora ele canta pro Queen.
Não tem. O cara é cover!
Ele não imita o Fred Mercury, faz do jeito dele.
Ele não imita o Fred Mercury, ele não imita.
Ele não imita.
Ele não é cover.
Fala o seu cu!
Não aceito o Adam Lambert. Na vontade, não aceito.
Eu não aceito você, sai daqui.
Ah, eu seria o cameraman que achava que tava cobrando e ia estar de graça no final. Seria eu.
O Adam Lambert foi o primeiro amor da vida do Alan. Você tá mexendo com o sentimento.
Mas, Dave, presta atenção. Tem que ser compositor pra estar lá? Ou só pode ser intérprete?
Não, tem que ser, eu acho que tem que ser gênio.
Tem que ser gênio.
Ah, então tá.
Porque cantar bem, todo American Idol tem.
Que assim, o Yandel tem que cantar bem. pegar a galera que fez solo no World, nem todos são gênios, mas a gente tem pelo menos 7 gênios.
Pelo menos. Então, peraí, não, entendi.
Não,
então
tem não pode mais, ser tem só mais o Gruner.
Tem que ser
um... Um monte de gente ia estar chorando que a Taylor Swift não ia estar no We Are The World.
Não ia. Desculpa.
Ah, gente, eu amo ela, mas não dá.
Não, gente, ela tem que estar.
Porque ela vai puxar. Todo mundo vai comprar o disco se ela mandar comprar.
Ela vende. Ela vende ajuda.
Ela vai lá.
Se a parada é pra salvar vidas, é a
Taylor Swift, comprando vinil, ela vai mandar, todo mundo vai comprar.
Ah, então, mas salvar a vida, não sei, porque a pessoa pode morrer no show dela, ela não salvou. Então tem esse... Exato.
A gente não quer essa bad publicity. Tá, Beyoncé tá ótima. A Beyoncé traz. Lady Gaga traz, entendeu?
Mas a Taylor Swift tinha que estar pelo público.
Hoje eu vi um vídeo da Beyoncé cantando e, de repente, ela tem aqueles ventiladores, né, que fica soprando lá, sabe? E aí ela foi pra frente e o ventilador chupou a cabeça dela.
Que? Meu Deus, que horror, que perigo.
É, ela puxou o cabelo assim.
Mas é peruca.
E aí veio ela continuou. É, não, sim, mas tava bem presa, que não saiu, a cabeça dela foi junto.
Ai, que horror.
Nossa, gente.
A galera da produção ficou lá tentando tirar, mas ela não parou de cantar. Isso eu fiquei impressionado. Ela ficou lá com a cabeça puxando o ventilador.
Caraca.
Mas era show ao vivo?
Era show.
Profissional. Quero saber que cola é essa da peruca.
E a Rihanna? Entrava?
Rihanna canta.
Ah, mas a Rihanna não é gênia, né?
Gente, eu esqueci quem é a Rihanna.
Rihanna é aquela...
Rihanna, mas e o negócio do ego? A placa do ego? Vai ter placa do ego agora?
Eu gosto da Rihanna porque ela tem uma marca de cannabis que chama Mary Rihanna.
Nossa. Olha que gênia! Gênia, hein?
Gênia.
Dos negócios. Mas ela não é gênia. Eu acho que ela não devia estar no We Are The World.
Não, peraí. Depois dessas, vai falar que ela não é gênia.
Não, ela é gênia. Agora ela se tornou gênia.
Mas não na música. Não.
Não, a gênia da cannabis... Lady
Gaga, por enquanto, é a mais gênia.
Chama ela.
Então, calma. A gente passou pros rapazes agora.
Tem um Ed Sheeran também, acho que é inglês.
Não, Ed Sheeran não pode.
Ó, pra mim, Bruno Mars. A Lady Gaga e o Bruno Mars.
É, até agora temos dois, sucesso.
Não, que isso, a Pink, gente. A Pink, a Cristina Aguilera.
Cristina Aguilera, 4. São 40.
Jennifer Hudson, já falei, Jennifer Hudson,
com certeza.
Precisa de uns 40, né, mais ou menos.
Então, vamos lá.
Não, peraí. Eu queria deixar registrado isso, porque é uma falácia, tá? Essa parada de 40 mega artistas do pop, na verdade, só tinham 22.
Ah, é?
É.
Mas ele falou 40.
Então, mas acontece que as pessoas que fazem o solo, né, eram só 22. Só que tinha mais 21 pessoas que não eram astros do pop, eram cantores, tal,
tava não sei o que. Couro. Tinha o The Nightcroyd, né?
Tinha o The Nightcroyd lá no final, muito bom.
Fazendo couro. Então, olha, o Michael Jackson botou a família todinha dele pra fazer o couro.
Botou.
Então tinha Latoya, Janet, Jermaine, Tito. Tinham todos os Jackson, dos Jackson's Five, estavam lá. O Dan Aykroyd, que tinha feito Irmãos Caras.
Ah, os Blue Brothers, é.
A Bette Midler.
Que é, tinha caraca, outro também.
Que ela tinha interpretado a Janis Joplin no cinema. E ela canta. Isso. E aí tinha as Pointer Sisters. E tinha até o Harry Belafonte lá cantando também. Então,
o
assim,
Harry Belafonte não fez solo, né?
Não.
Esses todos que eu falei não fizeram solo. Isso.
É, eles fizeram só couro. Tem também o...
Justin Timberlake. Ah, não é possível, gente. Que lista é essa?
Ele é bom,
Justin. Nossa, que tristeza que é a vida de vocês. É verdade.
Calma.
Justin Timberlake.
Eu gosto dele.
Mas o gostar não é isso, gente. A gente não tá falando de pessoas que a gente gosta. A gente tá falando de gênios da música.
Eu vou anotar aqui, então. Vai, vamos lá. Bruno Mars,
Lady Gaga.
Tem gente que não sai disso.
Pink.
Calma!
Obrigado pelo programa.
Cristina Aguilera.
Steve Wonder de novo. Aguilera.
Ele tá vivo. Pink.
O Steve Wonder tá vivo ainda.
Beyoncé.
Gente, o cara do Coldplay eu gosto. Ele é americano?
Cara do Coldplay.
Vamos lá, André! We are the world. Vamos lá, André! Não, Coldplay não.
Ah, Coldplay é americano?
Não, é inglês. Não, é inglês.
Eles são ingleses.
Porra, gente, tá difícil.
Os melhores estão tudo na Europa difícil. Agora.
Calma. Eita, peraí, deixa eu ver se o Brandon Urie é americano, rapidão.
Vamos pensar que acabando esse programa, a gente vai ligar pra todos eles, vamos gravar isso amanhã, esse We Are The World, não. Vamos. Tem um dia pra fazer isso, aí vamos lá.
O Brandon Urie é norte-americano, Estados Unidos. Tá safe, guys.
Bota ele cantando aí.
Death of a Bachelor.
Death of a Bachelor. Muito bom.
Steve
Stevie Wonder de novo, né? Sempre tem, enquanto ele estiver vivo.
Pois é, poderia Stevie repetir Wonder. O Stevie Wonder?
Vamos. E o Lionel Rich. O Tucano tocou aí, pode meter ele aí, Gerard Way, entendeu? Nosso lindo, maravilhoso.
Gerard é Way.
Pera aí, eu quero um roqueiro.
Não existe mais rock, Agatha. O rock morreu.
Não existe.
Mas a...
Acabou,
dos velhos, morreu. Dos velhos que estão vivos ainda, vamos botar um?
Pô, vai botar o Axl.
Não, o Axl não canta mais. O Axl não canta mais.
Não, o Axl
não. O Axl não.
Ele não canta mais.
O Steven Tyler ainda canta, hein?
Steven Tyler, gente, pelo amor de Deus, né?
Steven Tyler, não.
Não, não sei. Não sei se ele ainda entrega.
Mas o cara ainda gira outro Yardworld.
Steven Tyler hoje é mais velho do que o Ray Charles era na época do Yardworld.
Ele tem 70 anos, o Steven Tyler.
Não, pô, dá. Mas ninguém assim da velha pode? Pode o Kiss? Assim.
Não, tem que ter juventude. A juventude tá pagando de fodona aí. Eu quero ver a juventude.
Ah, meu Deus. Gente,
eu vou botar outro nome aí, entendeu? Vou botar outro nome aí, que é o Jeremy Jordan. Looks like you could use some help from the big boss of hell
himself. Check out his long reviews on Yelp. Five stars. Flawless. Really great. Vamos lá, quem é? Não sei. Eu tô...
Quem é esse?
Hoje em dia eu não tô ouvindo música.
Quem é esse,
Jeremy Jordan é um músico e um ator da Broadway inacreditável. Ele é muito foda.
Você vai ficar lá do Dan Aykroyd, então, gente.
Não, caralho, você já ouviu o Jeremy Jordan cantar? Já ouviu o Jeremy Jordan cantar?
Cantar na coxinha.
Ele tem que ser famoso.
Eu vou ajudar vocês aí. Ele não é americano, mas ele tá no território americano, então funciona. Que pode ajudar nesse Idlewild aí, Michuruca da geração. O Lin-Manuel Miranda, esse aí pode fazer ajuda a vocês.
Mas ele não é americano.
Mas é Porto Rico, é Estados Unidos, é tudo mesmo.
Porto Rico é dos Estados Unidos.
Ah, é verdade, tá valendo.
Caraca, não.
Ah, é porra, o Lin-Manuel Miranda, caralho, não.
Então, ele vai fazer a música muito mais forte que o Edward, porque ele tem esse potencial.
Me diz uma música ruim que o Lin-Manuel fez, não existe, então assim.
Não existe, gente. Ele é um gênio musical, gente.
Mas não precisa mudar a música.
Ele é um gênio musical.
Eu vou lançar aqui um nome polêmico, que é indiscutivelmente um gênio. Musical, tá?
Lá vem.
Mas ninguém ia querer.
Se você falar Kanye West, eu vou te bater.
Kanye West.
Ah, não. Que nojo, não.
É o Prince desse other world.
Ele não ia.
Ele não iria.
Não, ele é muito babaca, esse cara.
Mas
só pode ser dos Estados Unidos, eu ia falar a Shakira, não pode, né?
Não pode.
Ah, a Shakira mora em Miami, tá valendo.
Olha aí, we are the world.
Porra, a Shakira ia ser foda, que ela tem a voz que destaca. Todo mundo sabe que é ela, entendeu?
Ela sabe.
Vou botar o Julio Iglesias, então, gente. Ele tem casa em Miami também.
Não, peraí, gente. Não vale quem tem casa, gente. Não vale quem tem casa
em Miami.
Bota a Daniela lá, como é que é o nome da... Cláudia Leite.
Tá morando em Los Angeles.
A foto me fala também que vocês
têm o Eminem, né? Mas no...
Anitta tem casa em Miami também. Bota a Anitta.
Anitta, vamos lá.
Não tá podendo.
Não.
Tem que ser gênio.
Não, Anitta é uma menina muito esforçada, talentosa.
A Anitta é uma gênia.
Mas não é. Ela é uma menina, pô, né? Esforçada.
Não tô dizendo que ela é musical, mas ela é uma gênia empresarial.
Ela é uma maravilha, essa menina, mas não, né, não tem como no melhor do mundo. Então vamos lá, gente. Tá difícil, hein?
Tá, porque tá difícil.
Se eu não tivesse ajudado, não tinha produtor musical ainda, gente. Eu trouxe tudo, tô lembrando aqui.
Eu queria dizer que o Lin-Manuel estava na minha lista, eu só não cheguei nele ainda, entendeu? Então as
vamos pessoas. Vamos lá, que essa lista tá sofrida.
É, o nosso produtor é o Lin-Manuel Miranda, então a gente tá safe. Tá na mão do Lin-Manuel, tá na mão de Jesus.
O Dave Grohl pode participar ou ele tá muito velho?
Não, pode.
Quem é David Grohl?
É o do Foo Fighters, vocalista do Foo Fighters.
Gambino. Eu tô falando pra botar o Childish Gambino.
Qual é o nome daquela guria também que nunca aparece, que só manda uma menina dançar a bailarina?
A Sia?
Isso, essa aí, essa.
Mas ela não é britânica?
Vamos ver, Sia.
Ah, tá difícil, gente.
Sia, nossa.
Olha, tá um fiasco esse nosso We Are The World. Não temos cantores suficientes.
Donald Glover é americano? Mete ele aí.
Gênio, a gente tá falando de gênio, agora ele tá pegando...
Ah, vai falar que This Is America não é gênio.
Peraí, gente, uma música.
Não, caralho.
Ah, se é australiana, não dá.
Tá difícil, gente.
Já falaram não pro meu Jeremy Jordan. Desculpa, Jeremy Jordan.
Tem que ter rapper.
Eminem.
Que só fala assim.
Eminem, we are the world.
O Eminem é um rapper muito respeitado entre os rappers.
Ele é bom.
Ah, não, mas gente, eu não vou botar um rapper branco, né? Só que me faltava.
A Billie Eilish, ela é dos Estados Unidos, Agatha.
A Billie Eilish, gente, por que não?
Nossa, a gente quer salvar as pessoas, Agatha. Pelo amor de Deus, as pessoas têm que ficar acordadas na música. É a música de naninha.
Mas ela é forte. Essa menina é uma gênia, ela compõe todas as músicas dela.
O Kendrick Lamar é americano. americano.
Ou o Kendrick é bom?
Kendrick Lamar, eu acho que...
Kendrick é bom.
Ó, gente, ó, o que, que a gente aprendeu nos últimos 20 minutos de discussão? É que dá pra fazer um We Are The World muito legal, mas nunca vai ser o We Are The World de 84.
É isso.
Do mesmo nível, a gente tem aqui Bruno Mars e Lady Gaga, que foi unanimidade. O resto, cantam bem.
O Maroon 5 é americano?
O Maroon 5.
Eu não sei o nome de ninguém, só sei da banda.
É... Ele dá comida pro Maroon 5 antes de eles ajudarem os outros a ganhar comida, que eles têm um corpo.
Ah, coitado, gente, peraí. Gente, não...
Eu não sei se vocês sabem, mas o percussionista do We Are The World é brasileiro.
É mesmo? Não sabia. É.
Ah, então não tem essa de americano, só americano.
Não, mas ele é Steph. Ele só tocou a percussão. É o Paulinho da Costa. Famoso ele, tá?
Então vamos botar Paulinho da Costa?
Ele é considerado um dos melhores percussionistas de todos os tempos. E ele saiu da bateria jovem da Portela. Foi morar nos Estados Unidos a convite do Sérgio Mendes, que é outra lenda brasileira.
Caralho, foda.
Ele é uma lenda, ele é uma lenda.
Olha aí, Sérgio Mendes.
E ele participou de álbum do Thriller, do Michael Jackson. Gravou com a Madonna, com a Celine Dion. O cara é sinistro, maluco. Brasileiro.
Olha aí.
Mas ele não tava no dia da gravação, né? Do clipe, né? Especificamente. É porque a música...
Provavelmente não.
Naquele dia, né? Ela foi gravada depois. Então ele participou depois, né? Do rolê.
Não, provavelmente antes. Pra fazer a música, né?
Puta, imagina isso. Cara, trabalhar com o Lionel Rich, mano. Pra fazer a música. Caraca, foda demais, né?
Que foda. Não, você imagina você entrar naquela sala que as pessoas não faziam ideia, as pessoas que estavam trabalhando ali, né? Eles não sabiam que ia ter toda essa galera.
Não, tem um cara que não sabia. E quando ele chegou, ele ficou sabendo, ficou em choque, o cameraman.
Eu não sabia que nem que ele não ia receber, né?
Exatamente.
Ele não sabia nem que não ia receber. Então era tudo uma surpresa.
Agora eu quero fazer aqui o Advogado do Diabo também, que eu estudei a pauta, e umas paradas que eu vi a galera na época mesmo criticar a iniciativa. Nos Estados Unidos mesmo teve uma galera que criticou a letra, porque tem uma parte que fala "There's a choice we are making", e tanto o Lionel Rich quanto o Michael Jackson estavam fazendo na época campanha pra Pepsi, cujo slogan era "The choice of a generation". E que eles teriam ou inconscientemente ou conscientemente introduzido uma pequena, uma leve propaganda subliminar aí da Pepsi.
Ah, mas foda-se, salvou um monte de gente na África, gente.
É, essa galera é chata. Essa galera que reclama não faz caridade, né?
Não salvou ninguém na África. Salvou alguém quem reclamou? Salvou alguém?
Agora...
É porque tá com fogo no cabelo do Michael Jackson, vamos lembrar.
Agora dá licença pra eu dar uma problematizada porque a crítica vem da África e não de dentro dos Estados Unidos. Porque... apesar de a maioria dos artistas e os principais envolvidos serem pretos, né, artistas pretos, essa parada de os americanos ajudando a África reforça, essa crítica veio da África, tá? Reforça o estereótipo dos países desenvolvidos, que é uma parada que chama o grande fardo do homem branco, que é de salvar os países subdesenvolvidos, que são selvagens, que não conseguem se desenvolver sozinhos e tem que ser levado à civilização, que é o que rolou com o colonialismo europeu, vindo para a América. Aconteceu com os índios, aconteceu na África, com os pretos e tal. E essa crítica veio de lá. E uma coisa é assim, os Estados Unidos, né, os artistas americanos estavam salvando a África, né? O pessoal da África. Mas quem deixou a África do jeito que tava, tá ligado? Como é que a África se tornou um lugar que era próspero na antiguidade e foi se tornando um lugar cada vez mais necessitado?
Europa, né?
Exatamente. Os Estados Unidos, por exemplo, hoje tem 29 bases militares em 15 países africanos. Então, não são os artistas que fizeram Yard hoje que tem bases ou que mandam ter bases americanas lá. Mas a simbologia, né, de os americanos salvando os africanos, ó, como os americanos são bonzinhos, como os europeus também do Band-Aid, né, do Live Aid, são bonzinhos, estão salvando os africanos, estão morrendo de fome, né?
Ah, mas aí, cara, se você parar pra pensar dessa forma, você não dá mais pra ajudar ninguém, não dá mais pra ajudar Médicos Sem Fronteira, nem porra nenhuma.
Não, tá certo.
Não, mas sabe o que eu tô pensando aqui? O Lin-Manuel Miranda teve, se não me engano, teve um terremoto, foi um furacão que destruiu Porto Rico, e o Lin-Manuel Miranda fez tipo um We Are The World, só que só pra Porto Rico, só com artistas porto-riquenhos, então tinha tipo Jennifer Lopez, essa galera toda aí. Eu acho que o Lin-Manuel Miranda, ele ia botar um monte de cantor africano que a gente infelizmente não conhece. Quando ele fez essa música, não lembro agora exatamente se foi por causa do terremoto ou do furacão lá. O Lin-Manuel, ele, você tem noção da genialidade do cara? O cara consegue fazer música de qualquer jeito. A letra da música é simplesmente os artistas cantando o nome das cidades de Porto Rico. Só isso. A música inteira é só isso. E a música é incrível.
Que eu tava falando, né? Não são os artistas. Os artistas estavam lá de coração e tal. O cara que idealizou era um puta ativista, né? O Harry Belafonte e tal. Mas só essa crítica que veio de dentro da África, de alguns setores, e que expõe o lado deles. E é mais pelo simbolismo mesmo, né?
Claro que, como você falou, sim, foi escroto, por exemplo, assim, de Lopper. Ah, isso aí não vai acrescentar nada na minha carreira. Isso foi escroto. Porque ela tava ali pela carreira dela ou por ajudar? Então pois ela não tava pra ajudar.
Eu não tô aqui pra passar pra Cindy Lopes, mas ela tava loucaça, ela tava com os brincos achando que estavam rindo dela, gente.
Ai, meu Deus, pois é.
Os brincos dela faziam os barulhos de kiki. Ela, gente, não é legal ficar rindo de mim quando eu tô cantando.
Ela ficou putaça.
Ai, meu Deus, gente, que louca, louca, louca.
Ela tava louquinha mesmo.
É isso, gente, então chegamos à conclusão que não temos quórum suficiente para não, fazer...
Não, peraí, temos. A gente chegou
temos
a conclusão,
um
não, gente.
Vamos fazer o
temos.
Trio e a do
hoje em dia tem sim.
Tem um trio. Um trio.
Tem, não eu tem. Tenho
pandeiro, chocalho e cavaquinho, é isso.
Se você caminhar ali na Broadway e pegar a mão de cinco galera, você já consegue fechar um Air the World fora.
Não concordo.
Não, mas aí é que o David falou. Não,
dá pra fazer, o Lin-Manuel consegue. Não, com o rap maneiro dele, ele consegue.
Mas, gente, não é simplesmente... A gente não tá falando simplesmente de pessoas talentosas. Isso tem uma tonelada. Pra você fazer uma parada que nem o Air the World, você tem que ter uma conjunção de talento, genialidade e expressão, porque não adianta nada a pessoa ser super gênio e resolver, eu vou ajudar uma galera a fazer uma música pra ajudar e ninguém ouvir, por exemplo.
Então, a parada também que a gente devia ter feito é pegado o time original de 85 e falava assim, no lugar desse, quem poderia entrar? Porque é assim, tá, no lugar do Michael Jackson, Bruno Mars, no lugar da Cyndi Lauper, Lady Gaga, beleza. No lugar do Ray Charles, tem alguém? No lugar do Stevie Wonder, tem alguém pra ficar?
Não, o Stevie Wonder tá vivo.
O Stevie Wonder tá vivo, vai ele.
Ele mesmo.
Não, mas peraí.
A gente não tá... A gente tá criando
um novo elenco. É um novo.
É, criando um novo, é. Não tem ninguém pro Stevie Wonder.
Não.
No lugar do... Tina Turner, tem alguém?
Não, pra Tina Turner tem. Essa menina que perdeu a American Idol ganhou o Oscar.
Diane Warwick, não tem, gente. Bruce Springsteen. Quem é que canta que nem Bruce Springsteen?
Diane Warwick já fica mais difícil.
Porra, Diane Warwick.
Bruce Springsteen é impossível.
Chama ele de novo.
É.
Querem comparar com o We Are The World de 2010? Que eu tenho a lista do elenco aqui.
Quero. Manda aí, Alan. Manda aí.
Caraca, tem We Are The World? O remake?
Tem o remake. É mesmo a música.
É, mas já esqueci. Já esqueci de tão ruim.
Ah, gente, que horrível. Que horrível.
Miley Cyrus e...
Porra, a Miley Cyrus canta pra caralho, tá?
Sim.
Quantas pessoas morreram de fome por causa dessa versão do Jordan World? Aí o que aconteceu?
Ela canta.
O Demi tá...
Os solistas que aparecem no We Are The World de 2010. Justin Bieber.
Já começou errado, porque ele é canadense.
Pelo amor de Deus.
É, já nem podia.
Nicole, eu esqueci, como não sei pronunciar o nome dela, Scherzinger. É a vocalista do Pussycat Dolls. A Jennifer Hudson.
Jennifer Hudson é foda.
Josh Groban é um barítono mega famoso. Tony Bennett.
Ah, ele é bom, esse Josh Groban. Tá.
Morreu, não morreu o Tony Bennett?
Não, o Tony Bennett tá vivo.
Morreu, Tony Bennett morreu.
Morreu, ele cantava com a Lady Gaga.
Porra, Tony Bennett fez o Yard World com o Frank Sinatra, mano, tá brincando.
Ele tava aqui, 2010, Tony Bennett, Mary J. Blige, a cantora famosa de R&B, Barbara Streisand. Tava no 2010.
É, eu lembro dela, ela é das antigas, né?
Bárbara Streisand é boa.
Henrique Iglesias tava no 2010.
Ai, olha aí, David.
Nossa senhora, mas ele é americano, né? Cidadão? É cidadão?
Tem que ser nato?
Virou cidadão.
É, Miley Cyrus, Jamie Foxx, O Jamie Foxx é bom. O Jamie Foxx fez o Ray Charles no filme do Ray Charles.
Pois
fez,
é. E mandou muito bem.
Mandou muito bem.
Não vi o filme do Ray Charles.
Então, olha, ele é um bom ator.
Não, ele canta. Ele canta.
Aí, olha, eu tô lendo o elenco, tá? Adam Levine, que é o vocalista do Maroon 5.
Olha aí, eu falei dele.
Olha aí a dica da Andrea. É,
ó, não tem diferença nenhuma. Já, isso aí já pode cortar.
A Pink.
Porra, a Pink. Adoro.
Mas a Pink é boa.
O Usher.
O Usher é legal.
Ah.
Eu não acho que ele é um gênio da música também.
A Janet Jackson apareceu.
Ok.
Ela é ok, exatamente.
A Celine Dion apareceu.
Maravilhosa.
Apareceu, é ótimo. Apareceu, deu uma cara.
Ela solou, tá bom? A Celine Dion solou.
A Celine Dion é canadense também. Já virou...
A Fergie cara, né? Solou.
Fergie?
Nossa senhora.
Ela poderia ficar lá com The Nycor, lá atrás.
What you gonna do with all that kids? All that kids. O Santana tava na guitarra.
No lugar do Prince, que nunca apareceu.
Olha aí, que delícia!
Caralho, esse cara sumiu, né? O Akon tava aqui. O que olha aconteceu aí com o Akon, mano?
Falem outra coisa.
É, gente, tá faltando um gênio. Tem gente talentosa, mas não tem gênio.
É, exato.
Tava o Snoop Dogg.
Ah, o Snoop Dogg é bom.
Pra trazer uma alegria, né?
Era o Al Jarro do 2010.
É o Al Jarro. É só pra trazer maconha e bebida. Me chama que eu vou, vamos lá. Eu gosto do Snoop Dogg.
Eu também, eu adoro.
O Will.i.am tava ali.
O Will.i.am e Britney Spears.
Então faltou o Bruno Mars, né, gente?
Em 2010, eu acho que o Bruno Mars ainda não tava na alta, né?
Faltou a Christina Aguilera, faltou a Lady Gaga.
Kanye West estava aqui em 2010.
Olha aí.
É, gente, mas faltou gênios. Faltaram gênios.
Ó, sabe onde não faltou? Ninguém. Não faltou quase ninguém. Em 85, nessa onda de We Are The World, em maio, teve a gravação do Nordeste Já, com a participação de nada menos do que 150 artistas.
Cacete, é solo que não acaba mais.
Caraca, agora eu quero ouvir.
Olha.
Aí, as curiosidades aqui que eu anotei. Reuniu na mesma sala Tim Maia, Roberto e Erasmo.
Olha!
Aí é gênio.
Oh. Tim
Maia é gênio.
Gênio
Maia,
musical.
Tim Maia.
Tim Maia é gênio. Aí tinha também de Tom Jobim a Paula Toller.
Olha aí.
Passando por Eduardo Dusek e Kid Vinil.
Caraca, Eduardo Dusek, meu Deus.
Caraca, Eduardo Dusek. Eu fui no show do Eduardo Dusek quando era criança.
Tá, agora dois destaques que, pra mim, essas duas podiam estar no primeiro We Are The World fácil, que é a Alcione e a Elza Soares.
Porra, essas são foda.
Poderiam.
Essas poderiam estar.
Com certeza.
Gênias demais.
Pô, eu queria Zeca Pagodinho.
Tava lá toda a patota da MPB, tava Chico, Caetano, Gil, Gal, Betânia, Simone, Milton Nascimento, Djavan.
Nossa.
Porra, só monstro.
Nossa, que delícia.
Foi a primeira vez que estiveram no mesmo recinto, Alceu Valença e Moraes Moreira, mas não adiantou que todo mundo confundiu os dois. Nosso amigo Léo Jaime estava lá presente.
Porra, Léo Jaime é um cagão, hein?
Nossa.
Tinha um cara chamado Tavito entre os artistas, tá?
Tavito?
Eu fui até pesquisar pra saber quem era o Tavito, cara.
Quem é Tavito?
O Tavito fez aquela música que a Elis Regina cantou, que é Casa no Campo. É dele, tá? Qual é? Era uma casa no campo.
O Sullivan e Massada estavam?
Não, porque eles provavelmente fizeram a música, né? A letra e a composição.
É.
Ah, é.
Mas o Renato Russo? O Renato Russo não tava?
Não tinha Maurício Duboc, não?
Não, mas a Jeane Duboc tava.
Olha aí, família representada, família aí, representada.
Olha aí, Jeane Duboc, família representada.
O que eu achei mais peculiar é que nessa lista toda tinha lá todos os nomes, né, vírgula e por ordem alfabética, e no final estava escrito Emílio Santiago, não participou da gravação.
Caraca, que isso?
Caraca, o cara prometeu e não foi.
E não tem a história explicando por que que ele não foi, tá ligado?
É o príncipe brasileiro.
Caraca, sou fera ferida.
E olha só que interessante que foi essa. O LP Nordeste Já era parte de um projeto chamado SOS Nordeste, que segundo eu li, né, uma entrevista do Renato Aragão, no ano seguinte, esse projeto seria rebatizado como Criança Esperança.
Meu Deus! Olha aí!
Olha só! Que foda.
Em 85, ele fez um programa de, acho que foi 4 horas, pedindo doações pro Nordeste, que tava passando por fome também, seca. E aí, no ano seguinte, foram repetir, só que aí mudou o nome pra Criança Esperança.
Olha aí.
E sabe quem que fez a distribuição do disco? A Caixa Econômica Federal. Você ia lá, depositava 10 mil cruzeiros na conta pra ajudar o pessoal do Nordeste e ganhava o LP.
Olha aí, que máximo, gente.
Pô, gente, pena que eu nunca ouvi essa música.
É sensacional.
É sensacional?
Quero água pra beber, tô com sede todo dia, o sol da manhã, chega de mágoa.
Caraca, eu lembro dessa música. Caraca, eu lembro dessa música. Gente, não acredito, viu? Nós tivemos nosso próprio ano.
Olha aí, gente, que legal.
E foi logo na sequência, foi em maio.
Cadê o documentário brasileiro?
O povo se inspirou.
Pô, tem que fazer. Porra, mas deve ter ajudado e salvou muita gente, porque essa música é famosa assim.
Eu lembro que nessa época aí, eu e um vizinho meu, que era criança também, a gente era molequinho, a gente pegou um saco de lixo e foi batendo de porta em porta pra pedir donativos pra mandar pro Nordeste.
Ah, olha aí, que bonitinho. Tá, olha aí o Tucano.
Você vê como os artistas têm o poder, né, de juntar a multidão, gente. Isso é legal.
Pessoas
Por
têm
isso que eu
poder.
Gosto quando, né, a galera é mais ativista. Assim, ou mais, tipo, você vê. Eu gosto da Taylor Swift, por quê? Porque ela foi uma menina que ela podia ter ficado calada lá na dela, mas ela quis. E aí ela começou a falar sobre temas importantes, né? Ela quase virou uma eleição aqui, no estado aqui.
É, e na real ela tinha muito a perder, né? Porque ela tem uma base de fãs também do country.
Exatamente!
E country é só redneck, né? Só
Exato! Redneck. Ela tinha muito a perder. Então quando ela se posicionou, né? Já tem anos isso, né? Quando ela se posicionou a primeira vez, né? Ela perdeu muitos fãs, mas ganhou outros.
O importante é dormir com a consciência tranquila.
Exatamente.
Exato. É isso, né? Isso é o importante. Por mais artistas, né, que se posicionem.
Por mais, gente.
É isso, meu amor.
E que se una por um bem maior.
Vamos agora ouvir a música do Coisa Lá. Como é que é o nome?
Água pra beber.
Água pra beber. Vamos lá.
Eu tô inventando o nome.
Não, o nome da música não é Chega de Mágoa?
Chega de Mágoa.
Chega de Mágoa. Olha aí, vamos lá. Bota aí, ô Jeff. Sobe a música.
Porra, vai terminar com Chega de Mágoa? Não vai terminar com The Other World? Aí vai fazer isso aqui no documentário.
Chega de mágoa, chega de tanto penar.
Chega de mágoa, chega de tanto
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.